Estamos em Juízes, capítulo 9. Desde domingo passado, nós iniciamos esta história de Abimeleque, um dos filhos de Gideão. Nós vimos como Gideão abriu uma porta para essa situação que agora vem sobre Israel, e falamos que esse ciclo que está acontecendo com Israel, entre os diversos ciclos que aconteceram em Juízes, esse é o único ciclo onde a opressão, a pressão que Deus coloca sobre o povo quando eles são desobedientes, quando eles não se abrem para Deus, não andam nos caminhos de Deus, Deus coloca pressão na nossa vida. A pressão, a opressão é uma coisa importante, nós precisamos sempre ter ouvidos para Deus, né, para procurar a voz de Deus, para procurar a direção de Deus na nossa vida. Quando alguma coisa acontece, não é que Deus nos abandonou, muito pelo contrário, como o salmista às vezes fala, que parece que muitos ímpios nem estão sofrendo nada, como que isso acontece? Mas quando a opressão ou situações difíceis vêm na nossa vida, Deus tem alguma coisa que Ele quer fazer. Nem sempre é porque nós estamos nos afastando dEle, mas às vezes pode ser. E a opressão que vem sobre a nossa vida, às vezes vem de fora, mas às vezes vem de dentro. Então, essa é a única vez no livro de Juízes em que Deus usa a situação de dentro do próprio povo de Deus, do próprio povo de Israel, o mal, a opressão, a situação que vem para oprimir o povo de Deus vem do próprio povo. Abimeleque é um dos filhos de Gideão. Então nós não vamos repetir esse início da história no capítulo 9, mas ele se levanta, ele usa seu parentesco. Então nós falamos sobre isso também, que existe uma afinidade natural. Deus quer que nós tenhamos famílias onde a presença de Deus reina, o reino de Deus começa na nossa família, mas às vezes nós usamos afinidades naturais para seguir a nossa direção, para usar uma lealdade, e não é aquilo que Deus está querendo. Então, ele usou a afinidade natural, parentesco com o povo de Siquém, para dizer: olha, os outros filhos de Deão têm 70 filhos, mas eles são de outra cidade, eu só sou de Siquém, vamos nos ajuntar e vamos tomar conta do povo de Deus. Então, eles junto matam, né, no capítulo 9, versículo 5, eles matam os 70 filhos de Gideão, na verdade 69, porque um dos 70 se esconde, Jotão. Lembra do nome, assim, eu falei do significado. O significado do nome sempre é interessante. Abimeleque significa meu pai é rei, e eu disse que isso pode significar que a mãe de Abimeleque, que era uma concubina, não era uma das, vamos dizer assim, das esposas oficiais de Gideão, não eram juntos. Ela deve ter colocado esse nome sobre Abimeleque já desde o início com uma ambição para que ele fosse o rei. Então, essa ambição, isso faz parte do espírito do mundo, isso faz parte do espírito do maligno. E nós precisamos entender a diferença entre o espírito de Deus, que vem de Deus, e o espírito do mundo. O desejo de governar, de ter poder, de subir, de ser mais alto, isso pode ter uma capa espiritual. A gente pode querer ser o mais ungido pregador, o mais poderoso missionário. Isso é espírito do mundo, isso não é espírito de Deus. Nós fazemos tudo para a glória de Deus. Queremos ter a maior igreja, queremos ser os mais famosos, queremos ser, entende? Nós temos todos esses desejos que, na verdade, são os mesmos desejos, né? O que que levou Satanás a cair como anjo? O desejo de se exaltar, de ser mais do que o próprio Deus. Então, quando isso acontece de dentro da igreja, mesmo que tenha aquela capa espiritual, ah, nós queremos para a glória de Deus, ah, nós queremos, né, é uma capa espiritual, mas é o mesmo espírito. E Abimeleque, a mãe dele, talvez eu estou dando isso, que a Bíblia não fala, estou dando isso como uma sugestão, mas o resultado está aqui. Mas pode ser que ele tenha tido esse desejo gerado nele. Por isso que eu falo assim, o que que os pais colocam para os filhos? O que que nós estamos gerando dos nossos filhos? O que que nós passamos? É, nós podemos levar nossos filhos à igreja, mas nós podemos estar inculcando os mesmos desejos de ser bem-sucedido, de ter coisas materiais, de prosperar na vida. Lógico, nenhum pai quer que o filho vá mal. Mas qual é a visão, qual é o alvo, a visão que nós passamos para nossos filhos? Abimeleque com certeza foi criado com o desejo de ser maior, de passar os outros para trás. Ele passou os 70 irmãos dele, que teriam mais direito do que ele passou esses irmãos para trás, matou esses irmãos, ele triunfou, ele se tornou rei, ele ganhou o que ele queria, mas esse capítulo vai nos mostrar qual é o fim, o que acontece quando nós nos entregamos a esse tipo de espírito, esse tipo de atitude. Então, agora Jotão, o único dos 70 filhos que sobreviveu, que se escondeu, o nome dele significa Jeová é perfeito. Então, Abimeleque é, meu pai é rei, eu também quero ser rei, eu quero chegar lá. E Jotão, o nome Jotão significa Jeová é perfeito, não sou eu que vou ser rei, não sou eu. Jotão não se tornou nada. Jotão fez uma coisa, que nós vamos ler na história de hoje. Jotão tem uma coisa registrada. Ele não se tornou juiz depois, ele não se tornou nada, ele fez uma coisa. Nossa, olha, gente, eu não desejo para mim e nem para mais ninguém que a gente só faça uma coisa para Deus. Amém, irmãos? Você quer fazer uma coisa só? Mas eu quero dizer que uma coisa que realmente é feita para Deus, dentro do plano de Deus, vale mais do que tudo que nós podemos imaginar. Para nossas cabeças, ser bem-sucedido, ser lembrado na história, deixar nossa marca, nós temos que ser um rei, nós temos que ser um juiz, nós temos que chegar lá, nós temos que ser influentes, nós temos que subir, quem é escondidinho, quem fica lá embaixo, humilde, nunca vai fazer nada, mas não é assim, no plano de Deus, não é assim. Jotão foi apenas um dos 70 filhos de Gideão. O nome dele é Jeová é perfeito. Deus faz as coisas de uma maneira perfeita. E uma coisa que ele fez, ficou registrado aqui e tem uma tremenda lição. Então vamos ver aqui, nesta sequência da história. Versículo 5, então, os 70 irmãos, 70 homens, filhos de Gideão, foram mortos numa pedra. E Jotão, filho menor, talvez o último filho, Deus tem uma afinidade, Deus tem um desejo de fazer algo daquilo que é nada. Se você quiser ser algo para Deus, deixe Deus, porque não é uma coisa que você mesmo pode fazer, deixe Deus fazer de você um nada. Amém? Se você quiser ser alguém no plano de Deus, você quer deixar sua marca para Deus, deixe Deus transformar você em nada, amém? Jotão, o último filho, nada, alguém que, olha, qual a chance, pense comigo, qual a chance entre 70 irmãos de Jotão ser alguma coisa? Não é verdade? Qual a chance dele? Se ele, né, vamos supor que o filho, né, vai suceder Gideão, então tem o mais velho, tem o segundo, tem o terceiro, se alguém morre, assim, a fila é muito grande, não tem chance, mas ele foi o único que sobreviveu. Talvez na hora de procurar, de ajuntar, aqui não dá detalhes, como é que Abimeleque fez, ele ajuntou esses filhos, os irmãos dele, ele ajuntou com traição, como que ele fez para juntar, não sei, mas Jotão ficou para trás, ele era tão ninguém, lembra a história de Davi? Davi tinha vários irmãos, Samuel chegou na casa do pai dele para ungir o rei, falou assim, chama seus filhos, chamou todos os filhos, Deus foi falando com Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, chegou no fim, Deus ainda falou, não é esse, Samuel já estava pensando, acho que eu vim na casa errada, Deus, você está pregando uma peça em mim, eu vim fazer o que aqui? Eu falei com Jessé que tem um filho dele para ser rei, ele me passa todos os filhos e o Senhor me fala com cada um, não é, não é, não é, o Senhor está me fazendo de palhaço aqui, então ele fala com Jessé, não tem mais nenhum? Ele fala assim, tem um, né, tem um, mas eu nem chamei, tem um que está lá entre as ovelhas, é tão assim humilde que eu nem chamei, ele está lá esquecido, manda chamar, né? Deus tem uma coisa, como mulher estéril que não pode dar à luz, quando você abre a Bíblia e vê assim, e tinha uma mulher que não podia ter filho, fala, opa, tem coisa aqui, né? Tem alguma coisa, quando nós não podemos fazer, quando nós não podemos dar à luz, quando nós não podemos produzir, quando nós não temos recursos, quando não tem possibilidade, Deus fala assim, ahá, eu tenho alguém, como ele falou com Gideão, eu vou libertar Israel, mas através de um grupinho que ninguém vai poder falar, nós livramos a Israel, não foi isso com os 300? Acabamos de ler poucas semanas atrás, os 300 de Gideão era aquele grupinho que Deus falou assim, olha, esse grupo nunca vai poder roubar a minha glória, nunca, que jamais eles vão poder falar, nós derrotamos os midianitas. Então, Jotão, o filho menor, sem chance de ser alguém ou alguma coisa para Deus. Deus tinha uma missão. E como eu falei, nós não precisamos achar que é uma só. Mas eu quero dizer para vocês que mais vale fazer uma coisa dentro do plano de Deus, pela unção de Deus, pelo chamamento de Deus, do que nós tentarmos subir. Então aqui nós temos um contraste. Abimeleque queria ser rei, tinha ambição, queria governar, queria ser o máximo. A história dele vai ser sangue, sangue, sangue. Derrota, trazendo problema para o povo de Deus. Esse homem que queria governar, esse homem que queria crescer, esse homem que queria ser chefe, esse homem que tinha ambição, ele só trouxe problema para Israel. O que Tiago fala? De onde vêm as dissensões, de onde vêm as brigas entre vós? Não vem da vossa carne, das vossas lutas, porque um quer ser maior, porque um quer, não quer ceder, porque um quer dominar, é daí que vem. Ganância, ambição, exaltação, essas coisas existem ou não existem na igreja? Essas coisas existem ou não existem no seu coração e no meu coração? Então Deus está à procura de um reino, um outro tipo de reino. Então, versículo 6, então se juntaram todos os cidadãos de Siquém, todo a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei. Não era a direção de Deus proclamar rei, Deus não tinha mandado proclamar rei, está totalmente fora do plano de Deus. Abimeleque quer ser rei, que é uma coisa errada, ele quer ser rei, e o povo de Israel quer ter um rei como as outras nações, eles querem ser iguais, eles não entendem o governo de Deus, não entendem como Deus quer trazer o seu governo, o seu reino sobre nós, e eles proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho da coluna que está perto de Siquém. Siquém, eu não vou tomar tempo agora, mas Siquém é um lugar significativo na Bíblia. Abraão foi para Siquém, Jacó foi para Siquém, tem várias ocasiões importantes, mas eu quero lembrar da última coisa que aconteceu aqui antes disso em Siquém, nos últimos dois capítulos de Josué. Josué faz uma aliança com todo Israel antes da sua morte em Siquém, é um lugar onde eles fizeram aliança de servir. Lembra que Josué falou aquele famoso versículo, vocês agora escolham a quem vocês querem servir. Se vocês vão servir a outros deuses, ou se vocês vão servir ao Senhor nosso Deus que nos tirou do Egito. Quanto a mim e a minha casa, Josué disse, nós serviremos ao Senhor. Aí o povo falou, não, nós vamos servir ao Senhor. Foi nesse lugar, Siquém. Agora eles estão fazendo uma coisa totalmente errada. Né? Como nós podemos, irmãos, dessecrar, como nós podemos profanar os lugares sagrados de Deus. Nesse mesmo lugar onde eles tinham feito uma aliança com Deus, o povo agora faz uma aliança contrária a Deus. Inclusive lembra que no final do capítulo 8, depois que Gideão faleceu, eles foram atrás do Deus Baal, que chamaram Baal Berite, que significa Baal da aliança. Meu Senhor, como nós vamos, o povo da aliança, aliança com Deus, como nós vamos fazer aliança com outro Deus? Então, é isso que eles estão fazendo aqui. Versículo 7. Tendo sido avisado disso, Jotão foi, pôs-se no cume do monte Gerizim. Então, o povo, mais ou menos, pelo menos eu estou imaginando a cena assim, em Siquém, num lugar mais baixo. Não todo Israel, né, nesse tempo de juízes, o povo era meio dividido, não tinha assim, muita união central, assim, não juntavam. A gente não ouve nessa época, quase não ouve falar da casa de Deus, né, onde Deus falava, o que traz a união é Deus. Quando cada um está no seu próprio desejo natural, traz divisão. Mas então o povo da cidade, da região, está ali para proclamar Abimeleque rei. E Jotão, o menor dos menores, o último dos 70 filhos, aquele que não é nada, aquele que não viu, porque ele estava escondido, mas que soube que todos seus irmãos foram assassinados, e que ele só não foi porque ele estava escondido, esse garoto, jovem, sei lá, ele faz uma coisa de tremenda coragem. Ele sobe numa montanha, todo o povo ali para fazer Abimeleque rei. E ele sobe na montanha, sem alto-falante, sem microfone, sem nada, e vai fazer um discurso. E quando a pessoa faz as coisas por direção de Deus, você pode ver Abimeleque e todo o povo ali, eu acho que eles ficaram literalmente paralisados. Estão lá, em vez de falar assim, vai, prende, cala essa boca, mata esse último filho de Gideão. Eles ficam ali, boca abertos, acho que nem sabiam que alguém tinha escapado dos filhos de Gideão, boca abertos, ouvindo esse discurso de Jotão. Jotão, então, foi lá, levantou a voz e clamou, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. E ele agora vai contar uma fábula, uma parábola. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei. Disseram à oliveira, reina sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que alegra a Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Nunca vi falar que um espinheiro pudesse ter sombra, né? Mas vinde e refugiar-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. E agora sim, está bastante claro o que ele quer dizer, mas ele vai ainda dar aplicação. Agora, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei Abimeleque, se bem fizestes para com Jerubbaal, Gideão, né, o pai, e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o seu merecimento, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, e vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes a seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua escrava, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se, pois, em verdade e sinceridade, procedestes com Jerubbaal e com sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e Abete-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, e consuma a Abimeleque. Palavra séria. Jotão só fez isso que nós temos registrado. Nós só temos isso. O que acontece com ele? Versículo 21. Então partiu Jotão e fugiu. Ele deu o recado e deu no pé. É. Fugiu e foi para Beer e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Olha, isso aqui não é só assim a ideia principal de que as árvores foram buscar. Ele cita as três árvores mais conhecidas daquela região, que mais produziam frutos. Aquilo que nós temos, a oliveira produz azeitona, está cheio de simbologia na Bíblia, o óleo da unção, né? Usavam para cozinhar, usavam para tempero, usavam para as coisas de Deus, né? Usou a figueira, que era árvore frutífera, é uma figura também de Israel, e usou a videira, né? O vinho, que era a bebida que eles mais usavam. Então eram as árvores frutíferas, era a produção, era aquilo que produzia algo de valor, né? Quando você fala de cedros, árvores altas e formosas, então fala assim de aparência, mas não tem fruto. Mas essas árvores são árvores que produzem fruto. E todas as árvores queriam o rei, queriam porque queriam o rei. Então, ele vai para cada uma das árvores, a resposta é basicamente a mesma, cada árvore vai usar a qualidade, né? A oliveira fala assim, eu vou deixar minha gordura, o óleo que eu produzo, eu vou deixar. Agora, isso aqui, eu achei assim tão profundo isso, que nós estamos falando sobre a necessidade de ter alguém para governar. E isso existe, essa necessidade existe. Essa parábola não é para mostrar que Deus não quer que ninguém governe, que no reino de Deus não tem ninguém. Não, não é assim. Mas no governo de Deus, não somos nós que vamos escolher. O livro de Juízes é para mostrar, é um livro que só traz fracasso do homem, mas o livro de Juízes é para mostrar que Deus queria governar sobre seu povo. Só que como o povo abandonava Deus e ia atrás de outros ídolos, o governo de Deus não pode funcionar. Nós podemos escolher o melhor líder do mundo. Podemos ungir alguém para nos dirigir, mas se o nosso coração não é um coração para seguir a Deus, não vai ter o governo de Deus, não vai ter o reino de Deus. Agora, nessa busca de alguém para governar, eles, logicamente, quiseram escolher as pessoas, né, as árvores ali, as pessoas que mais davam fruto. E aqui que eu vejo uma lição profunda, porque a grande necessidade que todos nós sentimos, existe uma necessidade básica, Deus entende isso, mas é uma coisa que na nossa situação de pessoas caídas, herdeiras do pecado de Adão, nós temos a natureza caída. Essa necessidade real que existe é uma necessidade de reconhecimento. Todo ser humano tem necessidade de ser reconhecido. É uma coisa interior, é uma necessidade básica do ser humano. Só que quando nós buscamos satisfazer isso de uma forma natural, nós sempre procuramos da maneira errada. Por isso que no reino de Deus tudo é o contrário. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser ser o maioral entre vós, seja o quê? Vosso escravo. Então, as coisas do reino de Deus são ao contrário. Por quê? Porque a necessidade de reconhecimento tem que passar pela cruz. Agora, o importante aqui é que quando eles foram tentar achar alguém, eu falei no último domingo, que até a necessidade que nós temos de achar alguém para governar sobre nós, muitas vezes é uma fuga de Deus. Muitas vezes nós estamos fugindo da responsabilidade, nós queremos que alguém faça tudo por nós. Eu faço parte da igreja, mas é o pastor que evangeliza, é o pastor que ora, é o pastor que jejua, é o pastor que lê a Bíblia. Que isso, gente? Nós que oramos, nós que evangelizamos, nós que buscamos a Deus. Compreende? Mas há um desejo da nossa parte de sempre colocar alguém para fazer tudo por nós e a gente fica aqui tranquilo. Eu sei que todo domingo vai ter alguém para me alimentar espiritualmente. Mesmo que eu não busque a Deus, mesmo que eu não ore durante a semana, mesmo que eu não leia a Bíblia. Deus usa ministros, Deus usa pessoas ungidas. Mas isso só vai ter efeito na nossa vida quando nós buscamos a Deus, compreende? Então, a resposta de cada uma dessas árvores era assim, vamos voltar ao versículo 9, né? Eles falaram, reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar, a palavra, não sei se, eu não conferi as outras versões, mas a palavra original significa pairar, que para uma árvore é meio estranho, né? Para uma árvore pairar sobre as outras árvores, até implica em deixar de existir, porque você vai colocar uma árvore para flutuar sobre as outras, ela vai morrer, não é verdade? Mas a ideia aqui é que para governar, para fazer parte do plano de Deus, acima de tudo, Deus pode até um dia usar a oliveira para ter alguma função no meio da congregação. Mas o que ela está dizendo assim, eu vou buscar, eu vou ambicionar, eu vou procurar governo. Esta é a atitude que ele quer nos ensinar aqui. Que no reino de Deus, nós não vamos atrás de governo como Abimeleque fez. Não é este o Espírito, é isso que Jesus quis nos ensinar. Cada vez que os 12 discípulos falavam alguma coisa sobre quem vai ser o maior, aquela mãe que veio e falou assim, olha, eu quero que o meu filho, um fica à direita, outro à esquerda, ele sempre estava mostrando, sempre estava mostrando. Depois nós vamos ler pelo menos uma dessas passagens para lembrar daquilo que Jesus ensinou sobre governo, sobre autoridade. Você, como filho, agora essas coisas são difíceis para a nossa mente natural, só o Espírito Santo pode nos iluminar, porque Deus não gosta de pessoas passivas, pessoas que nunca querem nada, pessoas que fazem, eu jamais estou ambicionando nada, eu não tenho ambição, eu não tenho paixão, Deus não quer isso, Deus não quer pessoas mornas, não é verdade? Deus não quer pessoas mornas, Deus não quer pessoas sem paixão, Deus não quer pessoas, você pode ver as pessoas que Deus levantou, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, que tipo de pessoa era Saulo antes de Deus o chamar? Que tipo de pessoa era? Ele era uma pessoa ambiciosa, ele era uma pessoa que queria, era uma pessoa que tinha paixão. Então nós não podemos dizer que Deus não quer paixão, que Deus não quer um certo tipo de ambição, uma ambição de conhecer a Deus. Mas no plano de Deus, esta ambição natural de ser exaltado, de querer ter uma posição superior, de dominar sobre os outros, esse desejo tem que morrer, tem que passar pela cruz. E o que a oliveira falou é que se ela aceitasse essa oferta de ser rei, de dominar sobre as outras, ela teria que deixar a sua função. Então, isso é o centro dessa lição. Que Deus chamou cada um de nós para dar fruto. O nosso chamamento, se Deus um dia vai chamar você para ser pastor ou missionário, ou ser alguém na obra de Deus que tem uma certa autoridade, mas esse tipo de coisa não deve ser o nosso alvo. Isso é uma consequência. O que Deus quer fazer na nossa vida é que nós possamos dar fruto. Então, a oliveira fala assim, eu não vou deixar a minha função, eu não vou deixar aquilo, Deus me chamou para produzir azeitonas. Se eu deixar de produzir azeitonas, eu estou deixando a minha função. Se a figueira deixar de dar o seu fruto doce, ela está deixando a sua função. Se a videira deixa de dar as uvas, ela deixa a sua função. Então, no reino de Deus, no reino de Deus, o governo tem outra característica. Nós vamos rapidamente ler pelo menos uma ou duas passagens do Novo Testamento para que isso fique mais claro. Vamos, tem várias passagens nos Evangelhos, mas eu queria ver Lucas 22, que é bem no final do ministério de Jesus. E eu fico imaginando como Jesus deve ter se sentido nesse momento. Lucas 22 é o capítulo que descreve a última ceia, Jesus no Getsêmani, todas as coisas que estavam acontecendo logo antes da sua crucificação. E no meio desse capítulo, Lucas 22, versículo 24, eu acho difícil imaginar essa cena, mas tá aqui. Está aqui no capítulo 22 de Lucas. Ele, pelo menos na sequência do capítulo, ele tinha acabado de falar que um deles iria trair. Né? Versículo 23, cada um tá, né, eles estão se perguntando, será quem? Quem será que vai trair? E depois no versículo 24, eles começam a discutir qual vai ser o maior. Vocês acham que cabe nessa cena? Cabe nessa história, diante de tudo que Jesus falou, eles estão discutindo quem vai ser o maior. E isso, às vezes, Deus tem tanta coisa para fazer através das nossas vidas. A igreja é chamada para alcançar o mundo, para representar Deus no mundo, tanto sofrimento, tanta coisa. Estamos tão longe daquilo que Deus quer, e ao invés de estar buscando a Deus para que Deus possa mudar a nossa vida, usar a nossa vida, nós estamos discutindo sobre quem vai ser o maior. Nós estamos com rivalidade. Nós estamos com esse capítulo de Juízes 9, onde vai haver sangue, não entre o povo de Deus e um inimigo estrangeiro, mas vai haver morte dentro do povo de Deus, uns matando os outros. Vocês lembram como os midianitas com Gideão, como os 300 não tiveram que fazer nada? Lembra disso? Que eles começaram a se matar uns aos outros? Pois bem, isso pode acontecer na igreja. A igreja, quando se afasta de Deus, quando está nos caminhos de Deus, a igreja começa a criticar, a brigar, a destruir um ao outro. Eu lembro uma vez quando eu vi, acho que li um artigo escrito falando sobre as divisões na igreja e no povo de Deus, e como isso começou lá naquela torre de Babel, no livro de Gênesis, né, que todos queriam fazer uma torre que chegasse até o céu, e Deus ficou com medo. É uma coisa até estranha falar Deus ter medo dos homens. Lógico que Deus pode fazer o que Ele quer quando quer, mas Deus achou que aquele propósito deles seria uma coisa terrível para o plano dele, ele não podia deixar continuar. Então a Bíblia diz que Deus desceu e confundiu as línguas. E nesse artigo estava escrito assim, que as divisões acontecem na igreja, acontecem entre nós, quando nós queremos fazer uma torre para nós, quando nós queremos fazer uma obra humana, e Deus não quer que a gente faça da igreja uma obra humana. Então Deus permite, é um negócio sério, quando você entende que Deus permite que nós, de repente, eu não consigo falar a mesma língua do meu irmão, começo a brigar, começo a me dividir, por quê? Então, aqui também essa discussão. Versículo 24, então, houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha, como eu falei, gente, eu fico imaginando Jesus, ele ministrou para multidões, curou, mas ele investiu a vida dele nos 12 discípulos, não é verdade? Jesus veio, viveu 33 anos, mas de ministério só 3 anos e meio. Ele veio com uma missão. E como filho de Deus, ele tinha muito mais conhecimento dos planos de Deus do que nós, mas Jesus viveu as limitações humanas. Ele sentia dor, ele sentia cansaço, ele sentiu desânimo, ele sentiu dificuldade. Aqui nesse capítulo ele vai falar: Pai, passa de mim esse cálice, porque ele sentiu dificuldade para aceitar o cálice de Jesus, de Deus, na mão dele, para aceitar a morte. Então ele viveu as limitações humanas. Então eu fico imaginando o coração dele como homem, olhando para esses 12, e tinha outros momentos, aqui é um dos momentos. Depois, mais na frente, quando ele é levado diante dos sacerdotes e para ser julgado, diz que todos fugiram. Todos os discípulos dele fugiram. Depois aquele que sobressaiu, que confessou a Jesus como filho de Deus, Pedro, vai negar Jesus 3 vezes. Vocês podem imaginar Jesus olhando para toda a obra que ele fez? Para tudo, né? João 17 fala naquela oração de Jesus, ele fala assim: Pai, eu fiz tudo o que o Senhor me deu para fazer. O Senhor me deu esses 12 homens. Eu mostrei o teu nome para esses homens, são esses homens, está tudo. O plano de Deus em João 17 está claro na oração, para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, para que eles mostrem ao mundo a unidade. Aí, esses homens que são o núcleo, é dali que vai espalhar a igreja, não só para o mundo daquela época, mas vai chegar até a nossa geração. Nós estamos aqui por causa daqueles 12 homens que Jesus investiu a vida neles, mas naquele momento, o que que Jesus podia ver naqueles 12 homens? 12 homens, né? Um traidor, os outros 11 discutindo sobre quem vai ser o maior. Ele tinha que ter pensado: meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu estou deixando? Mas ele, com a maior paciência, ele já deu essa lição antes. Se vocês pelo menos pensassem: bom, mas pelo menos eu tenho mais essa lição para dar, eu não pude dar essa lição ainda, mas volte nos evangelhos, você tem aí Marcos 9, Marcos 10, né, que tem essa mesma lição que ele deu anteriormente. Essa não foi a primeira vez que eles discutiram sobre quem seria o maior. Essa não foi a primeira vez que ele ensinou qual é a atitude do reino de Deus. Mas ele explica com a maior paciência. Disse-lhe Jesus: deixa eu explicar uma coisa. Os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Esse é o espírito do mundo. Todo mundo, se você tiver chance, você quer chegar lá. Se você está numa empresa, você tem que querer subir. Você tem que querer ser dono, você tem que querer ser gerente, você tem que querer ser, você tem que subir. O mundo é isso que tem. Mas ele falou assim: isso é o mundo dos gentios, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa. Eu quero que vocês entendam. No meu reino não é uma questão de quem parece ser o maior. Vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Nós achamos que isso é uma comparação, uma palavra bonita. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas isso não é literal, isso não é verdadeiro. Isso é verdadeiro, nem sempre é perder sua vida física. Mas para realmente investir a sua vida no reino de Deus, você perde coisas sim. E não é uma coisa que você resolve hoje, vai, tá bom, então para eu ter realmente êxito no reino de Deus, eu tenho que deixar alguma coisa, eu vou deixar isso. Não, não somos nós que escolhemos, não é você que se crucifica, não é você que escolhe qual tipo de sofrimento, não é isso. Mas todo aquele que quer realmente buscar o reino de Deus vai ter que tomar decisões. E essas decisões implicam em perda em relação ao reino deste mundo. Não existe, não tem como você ter as duas coisas. Jesus está dizendo, você não pode ganhar sua vida neste mundo e ganhar sua vida no reino de Deus. Isso não é só porque você aceitou Jesus no coração e passou a ser uma pessoa considerada pelos outros como um fanático, né? A implicação é muito maior do que isso. Então, aquele que quiser ser o maior, seja como o menor, isso é literal, isso é verdadeiro. Quem governa, seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Então tem uma mesa, quem que é? Quem que tem mais honra? A pessoa que está na mesa, recebendo tudo, ou o garçom, aquele que serve? Quem que é maior? Mas ele fala assim, eu porém, entre vós, sou como aquele que serve. No Evangelho de João ele mostra isso, né? Lavando os pés dos discípulos. Vós sois os que tendes permanecido, e aí continua, né? Então, eu porém entre vós, sou como aquele que serve. Vamos ver Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Quantas coisas não devemos fazer? Nada, nada, nada façais por contenda ou por vanglória. Quantas coisas vocês acham que iam deixar de ser feitas na obra de Deus, se nada fosse feito por vanglória? Quantas coisas, né? Isso não é, lógico que ele não está falando assim, enquanto você não souber que você está completamente purificado, você não pode agir, mas esse é o espírito. Tudo que é feito por vanglória, para Deus é madeira, feno e palha, vai ser queimado. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você acha que isso é fácil? É fácil considerar o outro como superior? Numa determinada situação que você acha que você pode brilhar, que você pode receber reconhecimento. Lembra que eu falei, todo mundo sente uma sede, uma necessidade de reconhecimento, todo mundo quer ser reconhecido. Se você tiver uma chance, você vai dar essa chance para outra pessoa, mas é isso que está falando. Se você tiver uma chance de brilhar, de mostrar que você sabe orar, que você sabe falar, que você sabe fazer isso, que você sabe fazer aquilo, e outros vão reconhecer, você tem uma chance, o que ele fala que é para você fazer? Preferir honra a uma outra pessoa. Você tem uma chance de fazer alguma coisa que você sabe fazer, mas deixa essa vaga para outra pessoa. Não é aquela atitude assim, né? Eu não quero fazer nada, não quero me expor. Não é isso. Tem algumas pessoas que fazem por isso, né? Mas eu tô dizendo assim, a pessoa que quer, que deseja, que tem algo para fazer, e ele vai preferir, ele vai honrar, ele vai deixar um lugar para outra pessoa. Cada um considere os outros superiores. Você faz melhor. Você pode abençoar mais do que eu. Pode você, vai você. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí ele continua, ele vai mostrar o exemplo em Jesus, que se esvaziou a si mesmo, se tornou servo. E mais, bom, talvez a gente veja mais duas passagens. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, seres submissos aos mais velhos. Eu acho que também nós não entendemos muito sobre submissão. Submissão, às vezes pensamos que é, sim, ficar meio distante, deixar a pessoa... Mas ser submisso é realmente receber algo que aquela pessoa tem de Deus. Entender que Deus tem coisas preciosas, né, com outras pessoas, talvez não mais velhas na idade, nem sempre, às vezes mais experientes, tem alguma coisa, e isso vale até para quem tem mais experiência, se humilhar e receber algo de alguém que está começando. Quantas coisas preciosas Deus pode falar no seu coração, no meu, através de alguém que está começando a carreira cristã. Deus pode fazer isso, é humildade. E cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer graça de Deus? Você quer a capacitação de Deus para servi-lo, para fazer a vontade dele? Então é na humildade. Quanto mais você tem orgulho, soberba, autossuficiência, mais do que os outros, como que você vai me ensinar? Eu conheço as coisas de Deus. Antes de você se converter, a gente pode não falar, mas a gente pensa. Quantas coisas, e Deus naquela hora, Ele resiste, Ele coloca um muro na nossa frente. Quantas vezes nós fomos impedidos de prosseguir, de andar mais com Deus, porque nós agimos com soberba. Então, cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora, isso aí pode sublinhar e pode pensar bem sobre esse versículo. Eu falei, eu tenho falado assim, quando Deus coloca, nós vimos isso no domingo passado, sobre Abimeleque, quando Deus coloca um governo opressivo no meio do seu povo. Você fala assim, mas Deus colocou? Ele que procurou, ele que foi ganancioso, tá, mas Deus permitiu. Então, quando Deus permite que homens carnais, que governos opressivos estejam dentro da igreja, sobre nossas vidas, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa, Ele quer que nós aprendamos a humildade. Agora, uma coisa importante no reino de Deus, que é diferente do reino deste mundo. No reino deste mundo, se tiver um governo opressivo, se tiver alguém fazendo algo que é contrário aos interesses do povo, o povo precisa se levantar. Isso é o governo, é uma coisa correta. Se tem um governo no mundo, no sistema natural, que está oprimindo, hoje temos a democracia, que tem as suas próprias leis, seus próprios cursos, mas o povo pode e deve se unir para mudar aquele governo, mas no reino de Deus é diferente. Se Deus é rei sobre nossas vidas, se Ele governa, então, quando tem alguma coisa que é contrário ao plano de Deus, quando tem algum governante, algum opressor, alguém que está oprimindo, usando mal o governo de Deus, o que nós devemos fazer? Humilhar-nos debaixo da mão de Deus, para quê? Para que Ele, a seu tempo, mude a situação. O que que Jotão fez? Ele entregou a palavra de Deus e foi e fugiu. Deus se encarregou de tirar Abimeleque, que é o resto da história que não vai dar tempo de terminar hoje. Mas Deus se encarregou, Deus resolveu a questão de Abimeleque, e Deus resolve todas as questões de opressão. Amém ou não amém? Deus resolve as questões de opressão. A nossa vida pertence a Deus. Se tem alguma coisa que está nos oprimindo, se tem alguma coisa que está nos tirando a paz, se tem alguma situação que não pode ser a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, não é para a gente simplesmente aceitar, irmãos, tem que sofrer. Não, não é isso. Mas nós temos que deixar para Deus tomar as providências. Não somos nós que tiramos Abimeleque. não somos nós que tiramos o rei Saul, como vem a história depois, que é a mais conhecida. O exemplo mais claro disso é Davi e Saul. Deus mandou Samuel ungir a Davi rei sobre Israel, mas Saul continuou rei. E o que que Davi podia fazer? Ele estava sendo perseguido, quase morto. E ele teve duas oportunidades, pelo menos, que Saul estava nas mãos dele, estava dormindo. Os soldados de Davi podiam, com um golpe da espada, acabar com Saul. E Davi entendeu que o reino de Deus é diferente. O reino de Deus não vem por nossos esforços. O reino de Deus não é implantado por nós. O reino de Deus não somos nós que pegamos o governo e tiramos e colocamos algo que nós achamos melhor. Nós simplesmente vamos criar um outro reino errado. Então, ele, a seu tempo, vai nos exaltar. Então, voltando rapidamente para Juízes. Então, o final da parábola de Jotão, ele fala: se vocês agiram corretamente, se vocês agiram certo em escolher um espinheiro para ser rei sobre vocês, se vocês agiram corretamente, então que o reinado de Abimeleque seja um reinado de paz. É isso que está dizendo. Mas se vocês agiram de forma errada, que saia fogo de Abimeleque para consumir vocês, e que saia fogo de vocês para consumir Abimeleque. E foi exatamente isso que aconteceu. Só vamos pegar o começo aqui, versículo 22, Juízes 9, 22. Havendo Abimeleque reinado 3 anos, aí que é duro, né? Jotão falou a palavra de Deus, eles fizeram uma coisa errada, fizeram coisas horríveis, mataram 69 filhos de Deão, fizeram tudo errado, e Deus ainda espera 3 anos. Você pode entender os caminhos de Deus? Mas tem que esperar. Tem que esperar, porque Ele, a seu tempo, vai agir. No reino de Deus, quem toma as providências é Deus, amém? Isso não é uma figura, isso é literal. No reino de Deus, quem toma as providências é Deus. O que que é a nossa parte? Humilhar-nos. Se Deus está pesando a mão sobre a nossa vida, se alguma coisa está indo ao contrário, como eu falei, não é assim: ah, eu aceito, tem que sofrer, tem doença, ou tem falta financeira, eu aceito. Não, não é aceitar, porque essa não é a provisão de Deus para nós. Mas é dizer: Deus, quem pode mudar isso na minha vida é o Senhor. Quem pode tirar a opressão é o Senhor. Agora, o Senhor tira a opressão quando nós nos voltamos para Ti. Quando nosso coração volta a ter paixão pelo Senhor. Quando nós amamos a Deus. Quando nós tiramos idolatria. Quando nós voltamos a servir a Deus. Então, esta é a regra de Deus, né? Não só na nossa vida individual, mas como povo. Deus não está abençoando, Deus não está fazendo com a igreja como Ele quer, então nós temos que esperar, aguardar. Deus jamais, jamais vai trazer o seu reino através de pessoas que dividem a igreja, que acham que essa igreja não está boa, então vamos criar uma outra. Os protestantes, os evangélicos já fizeram isso vez após vez após vez. A bênção de Deus não pode estar sobre pessoas que querem se exaltar, que querem ser líderes, que querem criar uma outra, que querem ir contra os líderes de Deus. Os líderes no reino de Deus hoje têm defeitos? Tem. Mas quem vai cuidar disso? Deus. Agora, o que nós temos que fazer? Humilhar-nos, colocar-nos diante de Deus. Eu não estou falando sobre o âmbito de uma congregação local, estou falando sobre a igreja de maneira geral. Cadê a glória de Deus na igreja? Deus tem feito coisas individuais, coisas aqui e ali, multiplicado, aumentado, tem feito muita coisa, mas você lê a Bíblia, você descobre que não é isso só que Deus tem. Deus tem uma terra prometida, Deus tem uma coisa tremenda para a igreja, só que ainda tem muitos homens carnais, sim, dirigindo a igreja como um todo. Tem muita divisão, tem muita coisa. Agora, quem vai mudar isso? Não nós, mas o Senhor. O reino é dele. Então, versículo 22, havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, os quais procederam aleivosamente contra Abimeleque. Então aqui vai começar a história, tem bastante detalhes, como eu sempre digo, se tem detalhes é porque Deus tem alguma coisa especial para mostrar. Eu confesso que não consegui ver assim, vamos dizer assim, muitas coisas, mas nós vamos terminar esse capítulo na próxima aula. Mas a essência está aqui, que aquilo que Jotão falou aconteceu. Deus cuidou da situação, Deus colocou esses que fizeram uma aliança errada, né? Abimeleque e o povo de Siquém fizeram uma aliança interesseira, fizeram uma aliança por afinidade natural, quiseram dominar, quiseram fazer um complô, né? Deus fez com que isso produzisse frutos amargos para eles mesmos, né? Então Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo, e nossa parte é nos humilhar e nos colocar diante dele, que Deus possa nos ensinar o que é o reino e o que é o verdadeiro espírito de servo. Deus não quer que você pense, não, eu não quero ser ninguém, eu quero ser alguém, mas eu quero ser alguém como Jesus colocou, alguém que quer ser o maior, seja o menor. Então, o espírito de servo, o espírito de quebrantamento. Pai amado, nós pedimos nesta manhã que o teu reino possa vir para essa terra. Ó Deus, nós sabemos que no céu tudo é assim. Jesus se entregando totalmente por nós, se entregando totalmente ao Pai. Nós temos exemplo perfeito. Ó Deus, sabemos que os anjos, que há harmonia, que há perfeita harmonia, perfeita submissão. Mas ó Deus, tu nos ensinaste a orar, venha o teu reino. Que este reino que tem lá possa vir sobre nossas vidas, que em pequenas escalas, na nossa família, nas nossas congregações, nos nossos relacionamentos uns com os outros, que nós possamos ver essas coisas acontecendo, que esse espírito de querer ser reconhecido, de querer ser mais, de querer ser visto, ó Deus, essas discussões que nós temos, se não abertamente, no nosso coração, nós estamos sempre pensando quem foi o melhor, quem sobressaiu melhor, quem se deu melhor. Ó Deus, que isso possa ser levado à tua cruz, que teu reino possa vir sobre nossas vidas, que o mundo possa ver em nós algo diferente, um outro espírito, trazendo teu reino, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar nos próximos 3 domingos, não vai ter escola dominical, mas não se esqueçam, tá, de que vocês têm um compromisso aqui no domingo, depois às vezes passa um tempo, assim, eu faço parte de alguma classe, né? Lembra que tem uma classe de escola dominical, não sei se vai ter no último domingo do ano, não sei exatamente, eu sei que os próximos 3 domingos não tem batismo, tem ceia, mas que Deus possa abençoar e fazer a sua palavra frutificar entre nós.